Mas o assunto que nós vamos abordar agora diz respeito à área da saúde. Nós estamos recebendo aqui a doutora Vanessa Galvão, ela é médica, e a gente vai tratar de um assunto bem pontual e importante aqui, que nós temos certeza que os ouvintes vão participar, ouvir e até interagir. Esse é um espaço bem especial, onde pelo WhatsApp as pessoas podem tirar as suas dúvidas. Doutora Vanessa Galvão, como vai? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É um prazer hoje estar aqui, ter esse bate-papo com vocês e falar um pouco de um assunto que eu gosto tanto, da saúde do idoso.
Pois é. E a gente sabe o quanto o idoso precisa desse respaldo, né, doutora?
É, exatamente. Eu sempre gosto de dar ênfase que a população ela vem envelhecendo cada vez mais, tanto no Brasil quanto no mundo, e é muito importante a gente ter essa visão do idoso como uma pessoa à parte. Não é um adulto, não é uma criança, mas também tem as suas particularidades. A gente tem que ver todo o contexto que ele está inserido na família, todo o contexto de doenças, porque muitas pessoas com o aumento da idade vão tendo doenças crônicas, tem patologias que têm que ser vistas, mas a gente também não pode esquecer da pessoa. Uhum. É uma pessoa que tem questões psicológicas, que tem questões sociais, que tem um ambiente familiar que a gente tem que fazer essa avaliação. Eu acho muito interessante a gente sempre fazer uma medicina baseada em evidências e preventiva ao mesmo tempo. A gente tem que prevenir o que pode acontecer, tratar as doenças atuais, mas também entender o indivíduo, entender o que ele está passando, entender o que aquele idoso tem e o que ele quer falar para a gente. Porque eu acho que, assim, hoje em dia é tudo muito mecânico. A gente não pode só consultar e perguntar, olha, o que você está sentindo, o que você quer, quer algum remédio, alguma coisa para dor. Não é, a gente tem que entender todo o contexto que aquela pessoa está para a gente evitar tanto riscos que podem acontecer no envelhecimento, quanto as doenças que podem advir disso, né?
E principalmente essa questão do respaldo geral, né? Fazer a espécie do raio-x, mesmo sem fazer o exame, né, doutora?
É, exatamente. A gente tem que ter uma boa anamnese, uma boa conversa com o paciente, a gente tem que ter esse vínculo, que eu acho que, assim, especialmente na saúde do idoso, a gente tem que fazer uma atenção integral, né? Tentar cuidar do ser em si, de todas as patologias, mas do ser humano que a gente está vendo, e também essa longitudinalidade. Eu sempre falo que o atendimento, assim, com o médico da família e como a atenção tendo assim para o idoso, a gente tem que acompanhar aquela pessoa ao longo do tempo. A gente cria um vínculo maior, a gente já sabe o que a gente está pisando, aonde que a gente está indo, quais são as doenças que a gente tem, e a gente também cria um vínculo. Porque hoje em dia não é só aquilo, eu passei mal, eu vou no médico consultar, eu preciso de alguma medicação, enfim. A gente tem que ter aquele acompanhamento ao longo do tempo.
Sabe o que eu ouvi uma vez numa palestra, não estou lembrado quanto tempo nem como que foi, mas me chamou a atenção a comparação, que tudo sinaliza. Uhum. Se você está com o teu carro, vai dar um problema, normalmente ele dá um sinal, ou no painel, ou em algum lugar. Começa a falhar e etc e tal. E a pessoa também, né? Vai começar a dar alguns sinais no corpo. E esse monitoramento ele é importante, né?
Isso, exatamente. As principais doenças crônicas, tanto a hipertensão quanto a diabetes, que a gente tem uma alta incidência, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, obesidade em si também, elas são insidiosas. São doenças que a gente não sente o mal-estar até elas estarem bem piores. Então, é sempre bom a gente fazer esse rastreamento. Dentre outras, assim, acima dos 50 anos, a gente tem que fazer rastreamento para câncer de cólon, que é uma alta incidência aqui na região. Então, são coisas que a gente tem que fazer uma busca ativa. A gente tem que buscar na população para encontrar. Mas também tem aquelas coisas. A pessoa, ao longo do envelhecimento, a gente não quer propor que seja um envelhecimento patológico, né? A gente quer dar uma qualidade de vida. A gente quer que aquele senhorzinho, aquela senhorzinha, eles tenham uma qualidade de vida.
Ninguém merece ficar com dor, sofrendo,
exatamente,
né?
Então, a gente tem que entender essa parte, não só da busca da doença, mas da busca da qualidade de vida também.
Aquele surrado ditado popular do é melhor prevenir do que remediar, esse é certeiro, né?
Exatamente. Tanto que, assim, hoje em dia, a gente tem muita preocupação na questão do idoso com dois grandes pilares, assim, o risco de queda, que a gente já tem com a idade, e também a polifarmácia, que é algo que é muito pegado hoje em dia. Polifarmácia é quando um idoso toma mais de 5 medicações. Às vezes uma medicação corta o efeito da outra, às vezes elas duas combinadas a gente podia usar só um comprimido. Então a gente tem que diminuir também esse excesso de sobredose, de sobremedicação, porque às vezes isso pode vir com as repercussões também. Eu sempre gosto de dar um exemplo da pressão. Tem paciente que tem a pressão alta, emagrece um pouco, a pressão vai diminuindo. Então, a gente consegue ir tirando algumas medicações, sabe? E, às vezes, com o passar da idade, esse paciente já tem aquele risco de queda. Toma um remédio para baixar a pressão, tem o risco de cair em casa. Então, a gente vai ter uma fratura que a gente não queria só porque não observou como que estava ficando a pressão nos últimos tempos, se está tomando remédio demais. Então, são cuidados que parecem, às vezes, insignificantes, mas que significam muito, que a gente tem que parar para observar mesmo, sabe?
Pois é, e em relação a esse atendimento, a gente sabe que tem o atendimento na clínica e também as visitas domiciliares, que elas são bastante importantes.
Isso,
também.
Agora eu estou iniciando o atendimento aqui em Lagoa Vermelha, na Clínica Center Saúde, no edifício ali Giovana. Então a gente tem os atendimentos pessoais, né, presenciais, e tem algumas particularidades em questão da visita domiciliar. Tem pacientes que têm dificuldade para deambulação, tem paciente que tem uma dificuldade para locomoção, e até os pacientes que já são acamados, que têm alguma patologia, alguma sequela, que não podem sair de casa. Então, esses pacientes a gente tem que ter um atendimento mais especial, eles precisam um pouquinho mais. Aí, nesse quesito, a gente consegue fazer a visita domiciliar, ir no ambiente familiar, onde ele está inserido, ver se tem uma segurança do ambiente para esse idoso e ver como que tudo está acontecendo e tudo mais. É só questão de agendar também.
O que que é, na verdade, então, esse saúde integral ao idoso, doutora?
A saúde integral, tanto ao idoso quanto qualquer pessoa, é a saúde vertida para enxergar o ser humano como um completo, tá? Não é só uma doença, não é só hipertensão, não é só diabetes. É aquele indivíduo que tem essas doenças, mas que ele também tem uma família, ele tem as queixas pessoais, ele tem aqueles objetivos pessoais, ele tem uma forma de ser. Então, a gente enxergar o ser humano passando pela doença e prevenir a doença também, enxergar a pessoa como um todo.
Hoje, o maior receio das pessoas é sofrer, sentir dor, doutora.
É um dos maiores receios, e eu também posso te dizer na questão da ansiedade. Eu acho que as pessoas, assim, pelo passar dos anos, pelo passar da vida, as pessoas elas acabam perdendo perspectiva e, às vezes, objetivos. Então, a ansiedade e a depressão é algo que acomete bastante o paciente idoso, porque, às vezes, tem a saída do último filho de casa, o nascimento dos netos, a família ficando longe, e aí tem a perda, às vezes, do cônjuge, né? Tem o marido e a mulher, um morre, fica sozinho. Então, eu acho que a questão da solidão, hoje em dia, é uma grande marca que a gente também tem que mudar.
É um mal que está atingindo.
É um mal que a gente atingindo. Tem crescente. E como que a gente pode mudar isso? A gente tem que inserir esse idoso na sociedade, a gente tem que inserir esse idoso no ambiente familiar, mas não é só aquele idoso que a família tem que ficar cuidando e lá olhar uma vez no dia, aquele idoso que pode vir na pracinha fazer uns exercícios com outros idosos, participar de grupos de idosos, participar de grupos de caminhada. Porque, assim, o envelhecimento não é uma doença, ele é uma progressão da vida, e não quer dizer que a pessoa está fadada a ficar isolada em casa sem uma qualidade, né?
É porque a primeira coisa que vem na cabeça, eu não quero incomodar mais ninguém, né? Acho que às vezes a gente ouve com uma certa frequência esse tipo de situação.
Exatamente, a gente tem essa dualidade. Ou eu não quero incomodar mais ninguém, ou é aquele idoso que quer sempre ser paparicado, né?
Tem um
Mas eu acho que, assim, todo indivíduo e todo ser humano, ele tem a sua independência, apesar das limitações. Então, toda pessoa ele tem o direito de ter uma vida plena, certo? Com isso, eu digo assim, tem idoso que às vezes tem dificuldade para caminhar, mas ele pode fazer algumas atividades, seja com bengala, seja com andador ao redor de casa. Só que, assim, sempre reforçando que precisa ter sempre uma rede de apoio. A rede de apoio é muito importante. Seja pelo profissional médico, às vezes pela atenção multidisciplinar. Todos os postos de saúde, tanto aqui em Lagoa, quanto em todas na nossa região, são muito bons no atendimento multidisciplinar para dar uma atenção àquele idoso, participação dos grupos. Eu sempre falo que, assim, toda pessoa ela tem que estar inserida em uma comunidade. Não precisa ser também a comunidade familiar, mas a comunidade social é muito importante. E nisso eu sempre gosto de brincar com os meus pacientes dos bailões, né?
Ah, sim.
Os bailões para a terceira idade são ótimos para a convivência social, são ótimos para dar aquele up, aquela animação, e fazem parte da vida, porque o que é a vida? A gente não tem que ficar sofrendo, a gente não tem que só esperar tomar medicação para cuidar de alguma coisa, a gente também tem que aproveitar.
Mas o fundamental parece que ainda está ligado à questão de atividades, seja física, uma caminhada, ir numa academia, esse tipo de circunstância, ela, sem dúvida, para a saúde vai dar um resultado diferenciado.
A gente sempre tenta, desde os primórdios, desde a educação infantil, adolescente, a institucionalizar a dieta e o exercício físico. Especialmente no idoso, quanto mais exercício físico ao longo da vida e atualmente faz, a gente deixa com que a musculatura ela fique mais forte, né? A gente cria uma capa muscular ali para conseguir sustentar o esqueleto, para conseguir sustentar o organismo. Isso vai ajudar na redução de dores, enfim, uma melhor qualidade e predisposição ao acordar e tudo mais. Só que são diversos outros fatores. A dieta em si, a gente colabora tanto para o trânsito intestinal, né? Porque a gente tem bastante idoso que tem constipação, quanto na parte do sobrepeso. Imagina o que um peso faria numa articulação, né? Então, a gente tenta fazer todo esse combinho, combinar uma peça com a outra.
É importante. Doutora Vanessa Galvão, ainda se ouve muito de que em todas as idades, as mulheres procuram mais o médico, se preocupam com isso do que os homens. Na fase idosa aí da vida, isso pelo menos equilibra um pouco ou não?
Assim, o idoso ele tem o respaldo familiar. Então, às vezes, o idoso do sexo masculino ele é empurrado pela família. Mas, geralmente, a mulher é quem busca mais atendimento. A mulher, às vezes, até a própria esposa vai com o senhorzinho e fala: olha, meu marido está sentindo isso, 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 e ele não quer falar. Porque ainda existe muito aquele preconceito em relação às doenças da próstata. Então, fica aí um alerta também que todo homem deveria buscar ajuda quando tem sintomas urinários, especialmente levantar muitas vezes à noite, o jatinho da urina está ficando mais fraco, às vezes ir no banheiro fazer xixi, acha que fez xixi, quando já sai do banheiro já está com vontade de ir de novo. Isso são sintomas que podem indicar um inchaço, que a gente fala que é hiperplasia prostática benigna. Ou, às vezes, não. A gente tem que buscar um rastreamento para lesões cancerígenas. Mas eu acho que é muito assim. A mulher, ela sempre, desde a adolescência, ela é institucionalizada a buscar o atendimento, seja com anticoncepcional, seja ir fazer o preventivo, depois a mamografia e assim por diante. O homem deixa isso passar.
Uhum. Estão perguntando aqui, doutora, se levantar durante a madrugada para ir ao banheiro, isso pode ser um sinalizador de preocupação para o homem, principalmente?
O homem, geralmente a gente deixa até naquela marca de uma, duas vezes levantar no máximo à noite para fazer xixi. Se levanta muitas vezes, é o que a gente chama de nictúria. É um sinal que pode estar tendo alguma anormalidade a nível da próstata, tá? É um dos principais, assim, mais frequentes sintomas que a gente tem. E, às vezes, o homem já passou por tanto tempo aquilo que ele nem acha que é anormal. Ele acha que é normal porque ele bebeu muito mate antes de dormir ou porque tomou muita água ao longo do dia. E eu sempre falo, é normal fazer xixi e um xixi pleno, esvaziar bem a bexiga ao longo do dia. À noite, não.
Tem um outro questionamento aqui, não disse se é homem ou mulher, diz que faz xixi com muita frequência, às vezes em uma hora vai duas, três vezes.
Aí a gente depende. Ao longo do dia tem pessoas que usam diurético, por exemplo, que servem para estimular a diurese, para fazer mais xixi, para abaixar um pouco mais a pressão. O uso de diurético aumentaria a ida ao banheiro. Tomar bastante água, ingesta hídrica também, mas é... Se não for esses aspectos, especialmente a mulher, ela deveria ir mais ao banheiro, porque a mulher tem maior retenção hídrica, né? Tem maior retenção
líquida.
Agora,
se for, no caso, um homem, ir mais do que...
Não, ao longo do dia também não teria tanto problema. O problema é mais à noite. Agora, por exemplo, quando a gente tem um combinho de se alimentar muito, que é o que a gente fala de polifagia, polidipsia, que é tomar bastante água, fazer bastante xixi e aí perder peso, a gente tem que fazer um rastreamento ativo para sintomas de diabetes, tá? Uhum. Então, são coisas que a gente tem que buscar diferentes.
Bom, pediram para repetir aqui aonde vai estar atendendo. Já está, né, doutora?
Já estamos atendendo ali na Clínica Center Saúde, no edifício Giovana. A entrada central é entre a Vivo e o Sicredi.
Certo. Obrigado pela participação e um bom trabalho. Passou rápido e a gente certamente em outros momentos vai ter assuntos importantes para abordar.
Isso, sem problemas. Eu agradeço muito, Paulo, e agradeço todos os ouvintes que ficaram agora com a gente.
Que bom. A médica Vanessa Galvão, que está atendendo, inclusive, no consultório aqui em Lagoa Vermelha e que também é bastante conhecida da comunidade lá de Capão Bonito do Sul por realizar um trabalho por lá. 8h41, nós voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-27.